Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
O Castelo de São Jorge é indissociável da história da cidade de Lisboa. Ponto de referência neste aglomerado populacional, foi, na gênese do seu desenvolvimento, lugar de defesa, ao longo de muito tempo, e cenário de grandes transformações arquitetónicas e urbanas, até se tornar hoje num dos polos de atração turística mais importantes em todo o país. Para conversar sobre as suas origens, a sua história, os acontecimentos que aí tiveram lugar, as transformações que sofreu, a sua atualidade enquanto equipamento cultural da cidade e o seu futuro, teremos neste programa a participação de Maria Antónia Amaral, Paulo Almeida Fernandes, João Favila e Daniela Sebastião. Paulo Almeida Fernandes é doutorado em História da Arte pela Universidade de Coimbra, mestre em Arte, Património e Restauro pela Universidade de Lisboa e técnico superior da Câmara Municipal de Lisboa para o Serviço de Inventário e Investigação do Museu de Lisboa. João Favila, arquiteto e professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, é o responsável pela acessibilidade entre a parte baixa da cidade e o topo da colina do Castelo de São Jorge. Daniela Sebastião é arqueóloga, pós-graduada em Ciências da Informação e Documentação em Arquivo, mestre em Museologia e Museografia, e Maria Antónia Amaral, licenciada em História na variante de Arqueologia pela Universidade de Coimbra, foi diretora dos Serviços dos Bens Culturais da Direção de Lisboa e Val do Tejo e é desde julho de 2019 a diretora do Castelo de São Jorge. A quem pergunto, a que é que se deve, de facto, o grande poder de atração de visitantes do Castelo de São Jorge, aqui em Lisboa?
Eu penso que este poder de atração é milenar, digamos, já há vários povos. Não é por acaso que temos aqui um povoamento também do século VII, da Idade do Ferro. Tem uma posição geográfica fantástica sobre o Rio Tejo, uma visibilidade também de grande alcance, quase zenital, de 360 graus praticamente, e portanto é um ponto estratégico que atraiu realmente muita gente e que continua a atrair muita gente para, com esforço, subir a colina e vir aqui, então atualmente, deleitar-se com uma vista realmente soberba sobre um território imenso.
Começando pelo princípio, evidentemente, Antónia Amaral, o local onde atualmente se situa o castelo e onde estamos a gravar este programa foi um núcleo gerador e sempre um lugar defensivo da cidade. Que ocupações anteriores é que se conhecem, de facto?
Conhece uma ocupação da Idade do Ferro, como sendo a mais antiga, do século VII. Conhece-se, mas não contextualizada, portanto, por achados dispersos, uma eventual ocupação também deste lugar romana e depois visigótica. E depois conhece-se já com alguma profundidade uma ocupação islâmica, não é? Antes da ocupação cristã de 1147. E a partir daí é uma ocupação contínua, com funções contínuas, também residenciais, portanto não só militares como também residenciais. Aqui se estabeleceu a corte logo na Idade Média, com residência e o rei, portanto houve também aqui um passo real, portanto também teve essa função, e quando a sua função decresce em termos militares, estabelecem-se outras funções, como foi presídio, foi hospital, foi quartel militar, pronto, é isso, com uma função militar, mas não propriamente defensiva, digamos, é uma ocupação militar, e portanto temos aqui um longo percurso diacrónico, não é? Que também torna este local muito complexo por causa das suas ocupações.
Doutor Paulo Almeida Fernandes, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. Vamos considerar que a história do Castelo de São Jorge é inseparável da história da cidade de Lisboa. quando este território estava sob domínio muçulmano, já havia cidade em torno deste local. Como era o sistema defensivo da Alcáçova? Restam vestígios dessa fase de ocupação?
De facto, não se pode contar a história de Lisboa sem falarmos do Castelo de São Jorge. São duas realidades inseparáveis ao longo de muitos séculos de existência de uma e de outra. Relativamente ao castelo, durante o período muçulmano, nós conhecemos muito mal. Sabemos que existe uma inscrição comemorativa de obras aqui realizadas do ano 985. É uma inscrição até bastante interessante porque reaproveita uma outra inscrição de época romana e que, no fundo, esta outra inscrição muçulmana relata um acontecimento muito importante promovido por Almansor, pelo grande general Almansor do califa Hissam II, que dá conta da restauração da cidade de Lisboa. Claro está que a restauração não pode ser entendida como um restauro completo da cidade, é evidentemente um topos literário destinado a promover e a enfatizar a intervenção de Almansor neste local, mas de facto esse é o primeiro registro que nós temos e que dá conta da construção de algo que não sabemos ainda bem definir, mas seguramente de uma fortificação ou de um muro, de um amuralhamento, de qualquer coisa que de facto aqui existiu que justificava essa intervenção. E depois temos notícias sobre a época islâmica, um pouco mais tardias, já de finais do século XI e inícios do século XII, quando temos, por via arqueológica, o espaço conhecido por Praça Nova e com o bairro islâmico que foi ali construído nessa altura e onde apareceu, muito curiosamente, uma lápide moçárabe, ou seja, dos cristãos sob domínio muçulmano.
Paulo Almeida Fernandes, permaneço ainda consigo e, como sabe, na Lisboa medieval, capital do reino, o castelo atingiu o seu esplendor. Como é que seria a sua imagem, a sua arquitetura, as suas ruas, o seu ambiente e como é que se articulavam os arrabaltes de então? Só lhe peço uma breve viagem de drone, se for possível.
Bom, a Lisboa medieval, capital do reino, era seguramente uma cidade muito diferente da atual e o castelo era também muito diferente daquele que nós hoje temos. É muito provável que a configuração atual do castelo, do castelejo, do reduto fortificado, date da época de Afonso III e de Dom Dinis, portanto os reis que de facto tornaram a Lisboa a capital do reino. E precisamente no sítio onde nós estamos existiu um passo medieval, do qual resta muito pouco, resta a sala.
Nós estamos...
Estamos na sala ogival, ou perto da sala ogival, e portanto aqui seria o Paço Real, ou aquilo que resta do Paço Real, que depois foi desativado no reinado de Dom Manuel, e é por isso que de facto, como a Maria Antónia Amaral disse, este recinto entra um bocadinho em decadência ocupacional, porque de facto o rei vai para o Paço da Ribeira, vai mais para a Lisboa mercantil, uma Lisboa também diferente desta. O castelo, durante os séculos 13, 14 e 15, era de facto a cabeça da cidade, era aqui que o rei estava, era muito perto daqui que a rainha também estava, e de facto tudo se organiza em torno do castelo e da Sé, claro que são as duas referências principais desta cidade, que depois se vai expandir extraordinariamente no reinado de Dom Fernando com a construção da cerca fernandina e depois já no século final do século XIV com a construção do convento do Carmo e com uma primeira expansão para o ocidente desta cidade que paulatinamente vai abandonando esta colina genética de Lisboa e se vai espraiar, sobretudo ao longo da margem do rio.
Arqueóloga Daniela Sebastião, bem-vinda aos Encontros com o Património. Como se sabe também, há vestígios de todas estas ocupações na zona do castelo. É matéria que já está suficientemente estudada, já foi tudo posto a nu aqui.
Não diria que foi posto tudo a nu, acho que já sabemos um pouquinho. O Núcleo Museológico tem parte destas coleções, portanto, que vão desde o século VII a.C. até ao século XVIII. Temos exposto uma pequena parte do que foi encontrado aqui no local, na colina do castelo, portanto, falo do antigo bairro do castelo e falo aqui do Castelo São Jorge. Mas eu diria que ainda há muito mais para descobrir e para pôr a nu, sim.
Daniela, a pergunta inevitável para uma arqueóloga: todo o conhecimento obtido até agora sobre o passado deste castelo está todo organizado de modo a poder ser transmitido aos visitantes? Está tudo?
Ah, não, há mais a fazer. Diria, tal como há mais para descobrir, há mais para fazer, há mais para organizar, há mais para estudar ainda também. Portanto, todo o espólio que saiu da escavação da Praça Nova ainda não está completamente estudado também. Portanto, há mais para sair em termos de artigos. Portanto, completamente organizado para sair para um público, diria que não, que ainda há muito mais trabalho a fazer.
Há sempre perguntas a fazer uma arqueóloga, porque são aquelas pessoas que têm um saber tão estranho, que nós temos sempre curiosidade de saber o que é que se passa. O que é que se pode mesmo, de facto, organizar aqui, por este espaço tão lúdico que é este castelo?
Em termos de arqueologia, o que é que se pode organizar? Ah, eu diria que a primeira parte, claro, é a parte de escavar, a investigação arqueológica, pôr a descoberto, se possível, claro, mas depois do estudo, expor, tanto ao público especializado, abrir portas, claro, mas também ao público em geral, expor, fazer exposições, portanto, pequenas visitas, tertúlias sobre o assunto. Há todo um caminho a percorrer para passar esta informação para todos, de todos para todos.
Doutor Paulo Fernandes, está-me a pedir a palavra para...
Queria apenas complementar dizendo que muito do trabalho que tem sido feito no Castelo de São Jorge é de facto meritório. Felizmente conseguiu-se avançar para as escavações arqueológicas, que era uma ambição muito antiga de todos aqueles que estudam Lisboa, mas também é preciso dizer que muitos dos materiais que se relacionam ao Castelo de São Jorge não estão no Castelo de São Jorge. E falo de documentação que está na Torre do Tombo, que está em arquivos, alguns até de difícil acesso. Eu próprio tive acesso a um conjunto ímpar de informações sobre o restauro do Castelo de São Jorge, que são milhares e milhares de páginas que estão no arquivo da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, e portanto há todo um trabalho que ultrapassa muito a equipa do Castelo de São Jorge, mas que a todos nos beneficia.
Arquiteto João Favila, vou já falar consigo. Deixe-me saber, entretanto, da diretora deste Castelo de São Jorge, os visitantes, na sua maioria, interessam-se pela história do castelo ou ficam-se pela contemplação da paisagem? Já não seria nada mau.
Eu diria que o motivo pelo qual vêm ao castelo, isto não tem mal nenhum, eu acho, eu própria também gosto dessa parte, é mesmo virem observar a paisagem que está aqui de cima do castelo e que se pode vislumbrar realmente numa amplitude imensa. No entanto, eu quando cheguei aqui ao castelo, e foi há muito pouco tempo, há cerca de nem 6 meses ainda, reparei numa coisa que é, eu não conseguia entender o monumento. Isto foi logo um problema que eu tive, inicial. Não entendia a fortificação dita Castelejo.
Nem... Já disse isso ao monumento?
E nem sei onde está, por exemplo, a Torre de Monagem. O Paulo depois tem algumas novidades sobre isso, ou poderá ter algumas novidades sobre isso. E também encontrei um monumento com percursos não definidos, com pouca informação, com muito património integrado, sem qualquer identificação. E, portanto, mesmo que o visitante quisesse vir aqui saber muito sobre esta fortificação, que é muito complexa, este é um eixo que para mim foi logo muito claro de desenvolvimento, que foi realmente... a tentarmos agora focar um bocadinho sobre o monumento. O monumento, que é um monumento nacional desde 1910, que engloba 3 hectares e meio e que engloba muita coisa. Engloba o castelejo, engloba o núcleo arqueológico, engloba o museu, o passo residência régia e toda uma série de outras estruturas que estão pouco estudadas, não é? Portanto, há um potencial de informação que este castelo, olhando para ele próprio, para estes 3 hectares e meio, ainda podemos resgatar, digamos.
António Amaral, deixe-me então ir para uma vertente desta história do castelo. E voltando à sua própria história, a mudança da residência real para a zona ribeirinha, para o Passo da Ribeira, veio certamente retirar importância ao castelo. O que é que passou a ser aquela zona da cidade? O contraponto desta colina, não é?
Claro, claro que sim, é o centro do poder, não é? O centro do poder transfere-se efetivamente do cimo da colina para uma zona junto ao rio, não é? E portanto o desenvolvimento dessa zona vai ser, está intrínseco, está ligado a essa mudança de sítio geográfico de poder.
João Favila, finalmente, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património, dando um salto até à atualidade, se me permite. Como é hoje a relação urbana do castelo com a cidade que fica na sua periferia? Podemos dizer que o castelo está urbanisticamente isolado ou está integrado na cidade?
Eu gostava primeiro também de dizer qualquer coisa sobre o encantamento do castelo, porque realmente o castelo é um lugar encantado.
E nós nos encantaremos com o seu encantamento, se podemos dizer assim.
Não sei. Acho que uma visita será melhor, porque vou-lhe explicar, porque é assim, como arquiteto, um dos exercícios que faço é fazer a leitura dos lugares e porquê que há determinados lugares que nos encantam, há lugares que não nos encantam. E temos que pensar numa coisa, que antes do castelo nós temos um território absolutamente maravilhoso. Nós estamos num grande estuário, que é o Tejo. Estamos num sítio particular nesse estuário, portanto, estamos na encosta sul do estuário. Estamos num momento de viragem do rio, portanto, o rio tem uma direção, chega à colina do castelo, muda, e não é por acaso que nós temos uma vista que será a melhor vista, uma das melhores vistas desta zona, é realmente o castelo, porque estamos num lugar em que faz um domínio e um reconhecimento da paisagem. Portanto, este lugar é um lugar que tem várias vocações. Tem uma vocação de leitura do próprio território, que nos permite ver com uma grande profundidade e fazer uma leitura do estuário, da foz, da Serra da Arrábida, da Serra de Sintra, portanto, e dá-nos todo um enquadramento e um próprio reconhecimento do lugar, isto por um lado. Por outro lado, é um lugar que rapidamente nos dá o acesso a vários sistemas, por exemplo, o sistema hídrico. Nós temos aqui na Colina do Castelo uma abundância anormal de água em todas as cotas, por exemplo, que é uma coisa que ajuda muito a fixação humana. Temos, por exemplo, recursos a nível de mariscos, de peixe, extraordinários. Estamos num rio altamente navegável e, portanto, permitindo grande comércio internacional desde muito cedo. Portanto, há todo um sistema e sobre esse ambiente territorial e paisagístico inscreve-se com um texto. E é esse texto que me interessa mais, que é o texto das pedras. É este documento vivo. Portanto, há uma escrita, há um Paulo Lúcio VI. Portanto, há uma escrita muito antiga que vai sendo raspada e reescrita. E nessa inúmera possibilidade de leitura, é um documento vivo, aberto, e nesse sentido eu acho que há um caminho muito grande e muito sério, e acho que Maria Antónia já percebi que tem essa vontade, e eu fico extremamente contente, porque isto, como disse, isto não é só um deslabramento paisagístico, isto é ler um livro poderoso com capítulos que estão por ler, mas estão cá. E nesse sentido, este voltarmos a olhar para o castelo é muito importante. E, portanto, tudo isso dá-nos uma leitura. E é essa leitura que me interessa. É a leitura de um novo texto. E para escrever um novo texto que está inscrito no antigo, é preciso conhecer muito bem o antigo. Nesse sentido, é o meu grande interesse sobre esse texto.
Perante esse seu encantamento, não queria que esta questão fosse de desencanto, João Favila, em jeito do termómetro possível, se não houvesse tanto turismo, o castelo estaria abandonado? Esse tsunami do turismo que chega aqui até cima, o que é que faz a esta casa?
Eu acho que o turismo, como todos estes fenómenos, tem coisas interessantes e coisas menos interessantes. Eu acho que até o problema mais do turismo é uma gentrificação do bairro do Castelo. Portanto, o grande problema tem mais a ver com a questão do bairro do Castelo. Para entendermos o bairro do Castelo, agora numa dimensão mais colocada à questão do Castelo, mais zona arqueológica e zona monumentalizada e pequeno bairro anexo, eu acho que temos que fazer também pequenas leituras, que é, se olharmos para a malha do castelo, ela tem uma origem árabe, portanto é super interessante, super misteriosa, insondável, sensual, o que quisermos, e ela está altamente inscrita, e qualquer pessoa que se ponha aqui a passear no castelo fica maravilhada, eu repito, qualquer pessoa, porque é deslumbrante e porque é muito insondável. Vai de uma rua muito apertada e alta, que desemboca num mirador deslumbrante, como vai ter um beco e tem uma árvore num sítio que não se estava à espera, como se vê um pedaço de pano de muralha. Portanto, há todo um encantamento também pela questão da malha urbana. Agora, o problema disso é que a malha urbana e as tipologias são muito pequenas e o espaço público era muitas vezes utilizado pelos próprios habitantes dos bairros. E se olharmos aqui para o castelo, nós temos duas praças estruturantes, que é uma praça que é Santa Cruz do Castelo, que está colocada junto à Igreja Santa Cruz do Castelo e será o espaço público de bairro mais importante, que hoje é um parque de estacionamento. Portanto, é impensável, é incompreensível como é que uma malha tão densa e tão apertada, com tantas pessoas a acederem a esta malha, tem um parque de estacionamento ali. E esses espaços mais abertos eram onde geralmente os miúdos brincavam, onde as pessoas de idade se sentavam, e portanto, com esta grande vaga de turismo, geram-se aqui há alguns problemas, e temos problemas como a questão das acessibilidades, temos problemas como a questão do automóvel, temos o problema relativamente aos custos, porque há muitas pessoas de baixos rendimentos, com esta inflação, veem-se forçadas a fugir desse centro. E nesse sentido há uma certa, parece que a Câmara teria que tomar algumas medidas ao nível do tipo de comércio que se faz, do tipo de ocupação programática que se faz, teria que ter algum cuidado. Mas eu acho que esta vontade de vir o castelo e este acesso a turistas é também uma grande oportunidade. E é uma oportunidade de recuperar, mas recuperar como deve ser, de permitir que os conteúdos e a investigação que está feita e que nós sabemos que está feita seja possível democratizá-la e dar acesso a que as pessoas compreendam de várias maneiras, desde o erudito que vem para fazer uma leitura especializada em alguma coisa, como vem uma criança e quer entender como é que funciona o castelo. Nesse sentido, há problemas, mas que podem ser uma oportunidade. Esse problema temos que encará-lo como uma verdadeira oportunidade, mas para isso temos que ter pessoas informadas e com vontade.
Doutor Paulo Fernandes, outros passos da história. Voltemos ao século XX. Todos sabemos que entre 1938 e 1940 a fisionomia do castelo mudou radicalmente. Que critérios ideológicos é que estiveram subjacentes a esta intervenção do Estado Novo que viria a mudar para sempre a imagem do castelo, como todos nós sabemos?
Bom, nós chegamos cá acima para ver a vista deslumbrante sobre Lisboa, mas também para ver a cenografia que o Estado Novo aqui implementou, porque, de facto, até 1938 o castelo tinha uma fisionomia completamente diferente. O castelejo estava pejado de antigos quartéis militares, aquilo que alguns historiadores chamavam os inestéticos casarões naquela altura. E estudar o restauro do Castelo de São Jorge dá-nos alguns aspectos da grande atualidade que foi essa intervenção. Alguns dos problemas nós enfrentamos ainda hoje com alguns restauros, porque ao estudar esse processo nós verificamos a grande diferença que existe entre o tempo da investigação histórica, que requer de facto tempo para se chegar a algumas conclusões, e o tempo da ação política e da ordem face a essa obra, que de facto neste caso foi muito rápida. Só para dar um exemplo, nós de facto tivemos a portaria do ministro Duarte Pacheco em agosto de 1938 e que estipulava que os arqueólogos e os historiadores envolvidos no processo de restauro tinham que apresentar um processo ou um projeto de restauro em apenas 2 meses. Coisa que evidentemente era impossível fazer-se. Mas evidentemente havia uma urgência ideológica determinada pela proximidade da exposição do Monte Português, que iria inaugurar no verão de 1940, e quer o ministro Duarte Pacheco, quer o próprio presidente do Conselho, Oliveira Salazar, envolveram-se particularmente no restauro do Castelo de São Jorge, e há até uma citação de Oliveira Salazar que diz que o castelo que materialmente domina Lisboa e o Tejo deve dominar espiritualmente o país. E por aqui se vê o grande simbolismo que o Castelo de São Jorge tinha para esta ideologia estado-novista e que era imperioso fazer-se o restauro.
Antónia Amaral é a nova diretora deste castelo após as intervenções dos anos 40 do século passado, que estávamos agora a falar. O que é, afinal, hoje este espaço? O que é que nos oferece? como equipamento cultural, António Amaral?
Como equipamento cultural, ele oferece o monumento, não é? Para visitar, antes de mais, que é, realmente é o coração de todo este local, o monumento castelo, o monumento arqueológico também, portanto, o núcleo arqueológico com vestígios islâmicos, mas também com vestígios da idade moderna de um palácio, que terá a ser o sucessor do Paço dos Bispos, o próprio núcleo da Idade do Ferro, e depois oferece todo um museu com a exposição dos materiais provenientes dessas escavações, depois toda uma programação, digamos, cultural, que vem, no fundo, dinamizar também este espaço e vem de encontro, digamos, ao entretenimento do número de visitantes diário, que é muita gente, são cerca de 5 mil pessoas por dia, porque há equipamentos, por exemplo, do Estado Central que não recebem isto por ano, e nós estamos a receber mais de 5 mil pessoas por dia, e portanto tem que haver toda uma programação de entretenimento e cultural para oferecer a estas pessoas. Aquilo que eu encontrei aqui, e volto a dizer, foi toda uma estrutura criada e voltada para a cidade. Falo agora da Torre de Ulisses, onde tem o periscópio, onde tem uma visita zenital também da cidade, tem o próprio Miradouro, tem até o núcleo expositivo, que não é só do castelo, mas é de toda a colina, faz sentido. E depois encontramos um monumento que, a meu ver, está muito esquecido, está pouco estudado, tem uma carga ideológica de tudo o que disse agora o Paulo Fernandes, desta intervenção enorme que foi o Estado Novo, e pelos estudos que nós temos vindo a desenvolver, e sobretudo aqui a equipe de que faz parte a Daniela tem vindo a desenvolver ao longo dos anos, vamos-nos apercebendo que afinal há muito mais castelo original do que se pensava. Na Torre do Paço, por exemplo, recentemente foram descobertas umas inscrições do século XIV, que provam que afinal a torre não foi toda reconstruída, elas estão a mais de 4 metros de altura, e que houve sim uma reconstrução muito grande a nível dos coroamentos, digamos, das ameias, dos coroamentos dos muros, etc. E então é um bocadinho o grande desafio que eu encontrei aqui. Foi exatamente tentar, através de outros meios, de outras ciências, para além da arqueologia e da história, mas também da arqueologia e da história, das arqueociências, tentar perceber ou remontar este puzzle que é este monumento. E tentar perceber de que época é cada parede, cada estrutura, cada fundação. E, portanto, isso é um desafio, digamos, muito grande e que nos tem entusiasmado muito para prosseguir.
António Amaral estava a fazer sinais para a Daniela Sebastião. Deixe-me fazer-lhe uma abordagem que queria que a sua resposta pudesse ser breve. O núcleo arqueológico da Praça Nova do Castelo é um ponto importante da visita, como uma intervenção arquitetónica contemporânea em diálogo com a envolvente. O que é este núcleo arqueológico?
Bem, posso dizer que hoje em dia, presentemente, acaba por ser um museu ao ar livre, um museu das intervenções arqueológicas dos mais de 12 anos de investigação arqueológica que ali aconteceu. Tal como já aqui foi falado, temos vestígios de estruturas arqueológicas desde a Idade do Ferro, do século VII a.C., passando pelo período áureo, vá, aqui do nosso castelo, que é o século XI, passando pelo século XV até o século XVIII, a ocupação contínua que houve neste espaço. Não posso deixar de dizer que em tempos de estudante, eu não fiz parte destas escavações, destes 12 anos, era apenas uma estudante, e eu vim cá com o meu professor Carlos Fabião, e na altura, portanto, vim visitar este sítio que não era mais do que uma intervenção arqueológica, ainda não estava musealizado, e o local já era mágico só por si na altura, com os seus revestimentos do século XI, decorados, lindíssimos. Portanto, qualquer pessoa que sai daqui, seja arqueólogo ou não, visitante, sai daqui com a alma cheia, digamos assim, quando visita este espaço. Neste momento, o que temos realmente é uma intervenção contemporânea, inaugurada em 2010, portanto, um projeto do arquiteto muito conhecido, Luís Carrilho da Graça, que ganhou realmente um prémio, o Prémio Piranesi em Roma, neste mesmo ano da inauguração. Portanto, temos um espaço expositivo das estruturas arqueológicas e temos a intervenção em si, toda a parte de investigação exposta.
Arquiteto João Favilla, ia dizer também?
Ia só dizer, relativamente ao núcleo arqueológico, parece-me que é um exemplo que faz realmente um certo leitura da pré-existência com uma espécie de possibilidade de leitura espacial, que nesse sentido parece-me que foi uma obra bastante polémica, mas tem uma coisa para mim que é muito interessante, que é permite-nos ler a pré-existência e entender a espacialidade da pré-existência, ou seja, sem nunca haver ambiguidade sobre o que é a pré-existência, no fundo o traçado arqueológico, as pedras pré-existentes, e ao mesmo tempo possibilitar, ao ajudar a ler, a espacialidade daquela estrutura. E nesse sentido, eu já trouxe aqui vários estudantes e as pessoas ficam realmente encantadas. Encantadas porquê? Porque veem com uma grande proximidade como é que funcionavam espacialmente estas casas. Esta questão do castelo tem que ser vista para além do castelo, tem que ser vista nesta leitura mais territorial das várias muralhas e das várias cercas. E foi, por acaso, feito um trabalho que eu sempre gostei imenso, da Manuela Leitão, que é uma série de percursos que fazem a leitura da pré-existência das muralhas. E então o que é que nós lemos? Lemos que as muralhas expressam muito bem este fenómeno da descida da cidade política, cívica e comercial para a linha de costa. Há uma abertura e, portanto, há uma série de tipologias que sobrepõem à muralha. E há desde palácios renascentistas que galgam a muralha para espreitar a muralha por cima, há portas que já não são as da muralha, mas estão nos mesmos sítios da muralha e permitem leituras. Por exemplo, estou ali na zona onde eu trabalho, que é ali no Campo das Cebolas, é lindíssimo, por exemplo, aquela escavação agora que se fez para a garagem, ler o aterro pombalino que fazia a linha de costa. E permite-nos uma coisa que eu acho que é lindíssima, que é ler estas mega estruturas territoriais, que são os grandes monumentos de Lisboa, que é a linha de costa do aterro, em que desenha a rua principal de Lisboa, que é o Rio, e que faz o desenho todo da linha de costa, e as outras grandes estruturas, que são as linhas de fortificação. E nós estamos sempre a ler na cidade este diálogo. É o diálogo da linha de costa e o diálogo das fortificações. Por exemplo, se for ali à praça, ao Campo das Cebolas, percebe perfeitamente onde é que passa a muralha. A muralha não está lá, mas nós estamos a ler a muralha. Se soubermos como é que ela era, e então lê-se perfeitamente, por exemplo, há ali uma porta que eu gosto imenso, que é a Porta do Mar. E então a própria Tomínia diz-nos, ali havia uma praia e a água batia ali. Portanto, eu entrava numa rua muito apertada, mas a brilhar com o reflexo do rio que está virado a sul. E isto possibilita-me o conhecimento de como é que era aquela estrutura. E dá-me, eu como arquiteto, quando atuar ali, eu tenho que considerar todos estes elementos. E se não considerar, vou fazer qualquer asneira. É muito fácil fazer uma asneira. E, portanto, é preciso ler estas camadas que nos dão uma certa conhecimento de nós próprios. Nós vimos aqui, parece que não há um momento de leitura sobre o castelo. Há sempre uma leitura do castelo para a cidade ou da cidade para o castelo, mas não há uma leitura sobre o castelo. E eu acho que é muito importante que esse momento tem que se pensar muito rapidamente no espaço público do castelo, nas entradas do castelo, que é um grande problema, só para pensar, por exemplo, num grande problema que é o estacionamento que corta a relação desta parte por onde entramos e a parte do centro arqueológico. É preciso tornar isto um corpo uno com o castelo e com o bairro do castelo. O bairro do castelo tem que ter várias entradas, não pode só ter uma virada a sul, porque cria muitos constrangimentos ao próprio funcionamento do castelo, como ao próprio bairro do castelo. E, portanto, temos que abrir novas portas. Há uma até que existe e está fechada, que é a porta que dá ligada ao Palácio Belmonte. Portanto, há uma porta ali, e é uma porta que era belíssima. Pensarmos na campanha arqueológica que gerava uma nova entrada ao bairro e possibilitava a entrada tranquila dos habitantes do castelo, que bem merecem. Merecem que se resolva a questão do estacionamento e merecem que se resolva os acessos ao castelo para se viver no castelo, mas também para se visitar. A cidade não pode ser isto ou aquilo, tem que ser isto e isto e isto e isto e tudo a funcionar.
Muito mais poderíamos imaginar do universo deste castelo. Arquiteto João Favila, eu ainda tenho uma questão para lhe colocar e estamos já a caminhar para o final do programa e gostaria que me desse uma resposta tão breve quanto possível. E olhando não tanto a história, mas olhando de fora e olhando outros sinais que apareceram à volta do castelo. É responsável pelo projeto de percursos assistidos por meios mecânicos entre a Baixa de Lisboa e o castelo. Em que é que consiste este projeto?
O projeto consiste em possibilitar acessos assistidos e suaves, de maneira que as pessoas consigam habitar mais tranquilamente as meias cotas, acedendo aos parques de estacionamento, acedendo às redes de transportes, sem sentirem a ter que sair desta colina. Porque esta colina, na perspectiva dos habitantes, ela é muito sacrificada, no sentido em que tem imensos turistas e depois uma pessoa que quer trazer o carro, que quer aceder a um transporte em dificuldades. E, portanto, são uma série de pequenos mecanismos que ajudam as pessoas a aceder ao castelo, habitantes e visitantes, mas têm muito em conta a lógica do habitante. No sentido, as maiores intervenções estão no lado da moraria, que é um lado que está mais sacrificado nesta acessibilidade. Se pensarmos, vou-lhe dar só um caso, em que o acesso ao castelo é só feito a sul, não faz sentido, só para lhe dizer que o acesso a nascente norte é pelo Menino Deus. Menino Deus é uma das igrejas mais bonitas de Lisboa e que passa ao lado de qualquer visitante. Não pode ser. Nós temos que permitir organizar isto de outra forma para distribuir um pouco esta concentração que algumas vezes torna um pouco asfixiante em algumas zonas da cidade e distribuí-la mais para suavizar e para agilizar a fluidez e a relação entre as várias zonas da cidade.
António Amaral, não será fácil fechar este castelo. Deve ter muitas portas para fechar, mas eu queria fechar já esta do programa. Como é que vê o futuro deste espaço em Lisboa? O Castelo de São Jorge, permita-me este desaforo, não corre o risco de ser assaltado por terra, mar e ar por um qualquer drone? Estamos no tempo deles.
Eu acho que aqui no que diz respeito ao castelo, e agora falo até da massa turística, que é muito grande e que é essencialmente de origem não portuguesa, portanto, estrangeira. Nós temos o nosso público, infelizmente, ano a ano, a decair. Embora, quando falamos de 4%, estejamos a falar de 80 mil visitantes portugueses. Mas depois estamos a falar do resto todo em 2 milhões de estrangeiros. Não é? Isto levanta, para mim, um problema e um desafio também, não é? Portanto, temos sempre que ver que estas dificuldades são também oportunidades. E eu acredito que estamos num caminho em que poderemos, também porque vamos tratar o castelo da sua forma interna, não é? Como monumento, como no seu coração, e vamos comunicar todas estas investigações que se venham a fazer futuramente, que também criemos mais interesse dos portugueses, dos residentes em Lisboa, que a maior parte não sabe que a entrada é grátis. Eu ainda aqui há pouco tempo ouvi um conterrâneo nosso de Lisboa dizer que o castelo custa 20 euros num programa na prova oral, o que eu fiquei muito espantada. O castelo não custa isso, custa 10 euros e oferece muita coisa, não é? Oferece visitas à Torre de Ulisses, ao núcleo museológico, ao núcleo arqueológico, etc. E, portanto, temos como objetivo captar o interesse da população portuguesa, porque este é um sítio emblemático da nossa história. Aqui corre, como disse o Paulo Fernandes, como disse a Daniela e como disse o João Favila, corre a nossa história toda, do princípio ao fim. É um lugar com o qual os portugueses se identificam. Eu costumava dizer que é um castelo que está sempre presente, é como um pai distante, sempre presente e sempre distante de nós, dos habitantes de Lisboa. E eu gostaria de inverter um bocadinho esta situação. Estamos a esforçar com uma linha programática nesse sentido, esperemos que traga frutos. Como também depois há outros desafios mesmo dos públicos estrangeiros que estão a visitar o castelo. Por exemplo, uma coisa que também não é sabida é que, por exemplo, o público que percentualmente mais visita o castelo é o público francês. É um público exigente e é um público que quer saber mais. É também este um desafio interessante, quer a nível dos idiomas, quer a nível do que é que vamos oferecer ao visitante. E, portanto, é esta também este acréscimo de qualidade do próprio visitante. Acho que é um público que está permanentemente muito curioso e que vai absorver tudo o que se lhe possa comunicar. E, portanto, tudo isto é um desafio e tudo isto penso que vai beneficiar, se bem pensado e bem programado, vai beneficiar muito o castelo, a cidade de Lisboa e, em última instância, o país e a sua projeção no mundo, não é?
E a Maria Antónia quererá dizer, por favor, não nos tirem o castelo de São Jorge.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.